O estado do Ceará está próximo de ter um Conselho Estadual de Comunicação. Uma proposta com essa indicação foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado e está sendo analisada pelo governo do estado do Ceará. Outros estados também têm esta mesma ideia. Bahia, Alagoas, Piauí, São Paulo também passa por essa tentativa de criação de um Conselho Estadual de Comunicação, além da Prefeitura do Rio de Janeiro e de Fortaleza. Eu converso com o diretor-geral da ABERT, Dr. Luiz Roberto Antonic, sobre estas propostas e o que isso pode representar para os veículos de comunicação. Bom dia, Dr. Luiz Roberto.
Bom dia.
Dr. Luiz Roberto, então, uma das principais reações a esses casos, a essas tentativas, chama a atenção para a possibilidade de censura. Esses conselhos representam apenas e somente a censura ou podem representar um auxílio também na melhora da qualidade da programação das emissoras de TV e rádio?
Sinceramente, eu não vejo como que esses conselhos possam contribuir para a melhoria da qualidade. Veja que, no caso do Ceará, o conselho foi instituído com a finalidade de fiscalizar os meios de comunicação locais e efetuar denúncias de desvios de conduta ética. Me parece que se trata aqui de uma clara ingerência com um viés totalmente ideológico no jornalismo das empresas de mídia impressa, de rádio e de televisão. Não vejo como que uma atitude dessa possa contribuir para a melhoria da qualidade, muito menos para a democratização da informação, como querem alguns dizer. Nós temos exemplos claríssimos aqui na América Latina, aqui de nossos vizinhos, aqui Venezuela, Equador, Argentina e Bolívia, e me parece que seria uma forçação de situação querer dizer que esses países têm uma mídia mais democratizada que a nossa. Sinceramente, não acredito nisso. Eu digo que o nosso Congresso Nacional tem um Conselho de Comunicação Social instituído por lei, que é um conselho consultivo, ele não tem função deliberativa, onde ele orienta os parlamentares, tanto senadores quanto deputados, na construção de documentos legais e que eventualmente possa regular comportamentos ou estabelecer situações para a mídia. Agora, qualquer ação fora do Congresso Nacional me parece extemporânea, inválida e não vai contribuir nada para solidez das nossas instituições. Tentativas de tutelar a mídia no mundo inteiro sempre resultaram em censura.
O caminho melhor, então, seria a reativação do Conselho de Comunicação aqui no Congresso Nacional.
Eu diria que sim. Eu acho louvável, por exemplo, essa iniciativa que o senador Sarney tomou recentemente, na qual ele enviou convites aí para várias entidades de representativas da nossa sociedade, convocando essas sociedades que indicassem membros para a composição do Conselho de Comunicação Social. É um conselho amplo, tem profissionais e entidades de todas as áreas de comunicação. São 13 representantes, mais 13 suplentes, o que dá um número enorme de 26 pessoas. Ali, efetivamente, quando os nossos deputados e os nossos senadores, na construção de diplomas legais, necessitarem de uma consulta, levam esses temas ao Conselho de Comunicação Social. Agora, colocar uma atitude no Estado onde dizer que vamos ter um órgão para fazer um controle social da mídia, para denunciar trabalhos feitos por jornalistas, me parece que é um retrocesso que o Brasil não merece.
Quando as propostas que falam na criação desses conselhos falam em democratização da informação, democratização da mídia e acesso da população às informações. O senhor acha aberte, acha, ou como aberte lida com essa questão da democratização dos meios de comunicação? É necessário trabalhar nisso ou o país já vive uma democracia suficiente nesse ponto?
Eu diria que na América Latina o Brasil é um destaque em questão de comunicação. As nossas instituições são muito mais sólidas. Me parece, assim, talvez seja um raciocínio tolo fazer uma comparação como a que eu vou fazer, mas me parece que nós temos um sistema de jornalismo muito mais forte e muito mais institucionalizado do que a nossa vizinha Venezuela. Lá o Estado cerceia, lá o Estado fiscaliza, faz denúncias por desvio de conduta, como nós estamos pretendendo fazer aqui. Então, qualquer matéria editada por um órgão de comunicação, por um jornalismo que vá contra os interesses do governo, pode sofrer algum tipo de censura. Me parece pouco razoável que isso seja uma mídia democrática, né? Que democracia é essa? A mídia brasileira, o jornalismo brasileiro, tem contribuído de uma forma muito importante para a consolidação das nossas instituições, colocando uma série de coisas todos os dias. Melhorando os governos, fazendo que os controles sejam melhores, aperfeiçoando as nossas instituições. Sem isso, se nós iniciássemos um processo de controlar aquilo que o jornalismo fala no rádio, na televisão, na mídia impressa, na internet, onde seja, iríamos apenas retroceder. Por quê? E, eventualmente, quando os nossos jornalistas fazem uma matéria, eles podem fazer alguma coisa que vá ao contrário do interesse de alguém. Então, não quero acreditar que uma pessoa que tem um mínimo de bom senso possa crer numa tolice como essa de democratizar a mídia, fazendo denúncias ou fiscalizando conduta ética das emissoras, nesse sentido, com esse viés ideológico. Outra coisa que é muito importante se dizer é o seguinte: o que me parece é que temos um movimento articulado, porque os textos que aparecem nos estados são rigorosamente iguais, com pontos e vírgula, com tudo. Então, me parece que estamos tentando criar um fato de um clamor social para um controle social da mídia, quando isso não é verdade, porque setores organizados da sociedade, com viés ideológico, que estão pregando isto.
Agora, doutor Luiz Roberto Antonique, as concessões de TV e rádio são concessões públicas, são concedidas pelo Poder Executivo depois de aprovação pelo Congresso Nacional. Se são públicas, como garantir que essas concessões sejam usadas a bem do interesse público e não em defesa de determinados grupos, sejam eles grupos econômicos ou grupos políticos?
Nós temos para isso todo um arcabouço legislativo e regulatório do Congresso Nacional. Qualquer norma que venha do Congresso Nacional, existem inúmeras normas que o Congresso Nacional editou e que regulam a mídia. Por exemplo, no caso específico de rádio e televisão, essas emissoras comerciais, elas têm um número enorme de obrigações que elas devem cumprir. Essas obrigações todas foram estabelecidas pelo Congresso Nacional. Então, eu diria o seguinte: qualquer debate neste sentido sempre tem que partir do Congresso Nacional. Quando um jornalismo atingir alguém de uma forma que não o agrade, qual é o caminho para reparar isso? O judiciário. Temos aqui um judiciário forte, institucionalmente estabelecido, e este judiciário é que poderia mediar ou eventualmente corrigir essas situações. Agora, legislar a respeito disso, temos o Congresso Nacional. Nós temos que respeitar o Congresso Nacional nesse sentido. E o Congresso Nacional tem feito um papel importante. Nossos nossos deputados, nossos senadores, têm inúmeros projetos. No caso específico da radiodifusão, são quase 500 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, alterando de uma forma ou outra o rádio e a televisão. Então, não são poucos os projetos que têm iniciativa de estabelecer controles, de melhorar a qualidade daquilo que está sendo colocado todos os dias nos órgãos de comunicação.
Para finalizar, doutor Luiz Roberto, aqui o senhor, aqui a Aberte, atribui essa criação desses conselhos. A quais interesses e como a Aberte vai lidar com isso?
Eu atribuo isso a movimento que saiu na última conferência, na qual a Aberte não participou, por conta de que ela não achou que as propostas de construção da conferência fossem legítimas, já que muitas delas iam contra a empresa privada, contra a liberdade de expressão. Então, nós atribuímos o surgimento desse movimento a isto, né? É um movimento articulado, como eu disse, ele é rigorosamente igual, está em todo o país, as propostas são muito parecidas.
Uhum. E como a Aberte vai lidar com essas questões, ou está lidando?
Quando isto virar lei, porque, por exemplo, no caso específico de que você fala, do estado do Ceará, isto não é uma lei, né? A Assembleia Legislativa faz uma proposta para o governador de um texto, e assim funciona a matéria legislativa lá no estado, né? A prática legislativa lá no estado. A Assembleia fez uma proposta para o governador de texto, o governador analisa, se ele aprovar, ela retorna para a casa na forma de projeto de lei, aí é discutida novamente e depois, se aprovada, iria para o governador de novo para a sanção. Uma vez que isto vire lei, nós iríamos estudar aí todas as medidas que achássemos cabíveis para defender aquilo que nós julgamos que é uma instituição nacional, a liberdade de se expressar.
Ok. Dr. Luiz Roberto Antonique, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por participar aqui da discussão desse tema no programa Conexão Senado. Dr. Luiz Roberto, muito bom dia, obrigado.
Bom dia, obrigado.
Conversei com Luiz Roberto Antonique, que é diretor-geral da Aberte, falando sobre as propostas de criação de conselhos estaduais de comunicação que estão sendo analisadas em vários estados.